Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com a nossa programação, agora para falar sobre petróleo. Petróleo que hoje sobe, né, recupera aí posições. Petróleo, nesses últimos dias, né, tem acompanhado muito os rumores ali das negociações, né, entre Donald Trump, Putin, Zelensky. Né? O mercado tentando entender até que ponto vai o conflito ali na Ucrânia, afinal de contas, se houver um acordo para esse conflito, Rússia volta a participar do mercado. E Rússia é um player importante aí para a distribuição de petróleo, fertilizantes. Vocês que acompanham aqui as entrevistas, a gente veio comentando isso, inclusive até a OTAN já está muito de olho, né, nessa questão, inclusive aí dando cartadas no Brasil, né? Se o Brasil negociar com Rússia, enquanto Rússia continua no conflito com a Ucrânia, Brasil pode sofrer sanções ali da OTAN. Então, olhando muito, né, as negociações ali de Trump com essa parte aí, né, do leste europeu, com a Rússia. Por outro lado, a gente precisa entender esse movimento, né, do que mais o mercado está olhando. Porque há uma perspectiva de uma super oferta para o ano que vem, seria uma super oferta recorde, e a gente precisa ver, né, se realmente teremos aí essa sobreoferta, afinal de contas temos uma demanda que está patinando. Para falar um pouco mais sobre isso, estamos aqui com Flávio Inocêncio. Flávio, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom, acho que o primeiro ponto, né, essa questão de Trump, Putin, Zelensky, vamos deixar um pouco mais para frente. A primeira pergunta que eu te faço é exatamente isso. Alguns analistas de mercado estão vendo uma super oferta para o ano que vem, que seria uma oferta até recorde, próximo ali do que tivemos ali durante o coronavírus, que estava sobrando petróleo. A nossa primeira conversa foi exatamente sobre isso. Eu lembro que você comentou, né? Barris de petróleo não param de sair, né, em momento algum. Sempre, né, não dá para parar uma petrolífera. Tem sempre barril indo para o mercado. E chega em alguns momentos, né, dependendo quando tem o lockdown, quando a demanda está muito restrita, você acaba tendo aí uma super oferta. Para o ano que vem, diante de uma demanda fria, transição energética, essa análise de super oferta recorde está no nosso horizonte?
Que está sob sanções, que significa que para ser vendido, esse petróleo que tipicamente é vendido abaixo do preço do mercado. Porque os russos precisam de vender fora do circuito do dólar e fora do circuito legal. Com um acordo de paz que inclui, vamos chamar da sua. Que inclui que, de um acordo que, sob a eliminação das sanções. Ou a sua eliminação parcial, isso significa que vamos ter parte deste petróleo no mercado global. Isso pode indicar um excesso de oferta. E eu também aposto isso quanto ao Irão. Eu acredito que vai haver um acordo entre o Irão e os Estados Unidos, por várias razões. Creio que não interessa um conflito entre estas duas grandes potências, apesar de ter que se levar em conta também o interesse israelita. Penso que pode haver aí um acordo. Isso pode significar muito mais petróleo mais petróleo que do mercado fora do circuito negro. Vamos chamar-a do mercado negro, o mercado paralelo, que é um mercado que tanto a Rússia como o Irão aperfeiçoaram nas suas vendas. E outro fator que também explica o porquê que o preço do petróleo não subiu muito foram as tarifas que dos Estados Unidos à Índia por comprar petróleo russo. Eles também compram algum petróleo iraniano, mas também compram petróleo russo. Então, as tarifas, ou eventualmente que sanções que secundárias que fizeram com que parte deste petróleo russo fosse vendido noutros mercados, em especial à China e não necessariamente para a Índia. A Índia absorveu parte do petróleo russo desde 2022 e o Trump ameaçou, caso eles não parassem de comprar, pelo menos estas foram as razões reais não são essas, que os Estados Unidos é um concorrente tanto da Rússia como da Arábia que Saudita neste momento é no mercado petrolífero e não interessa ter muito petróleo também no mercado. Isso explica em parte as sanções e também os americanos querem um acordo relativamente à Índia. Então, estas de razões explicam porque é que o preço do petróleo baixou consideravelmente e subiu, basicamente. O que temos em conta aqui é a volatilidade. Eu diria, o petróleo russo, que é muito mais relevante do que o petróleo iraniano, mas o petróleo iraniano é também relevante, parte desse petróleo é vendido via Iraque, ilegalmente. Parte do petróleo russo é vendido, vamos chamar, ilegalmente dentro do mundo do ocidental, mas em termos de direito internacional, é um petróleo que é vendido como qualquer outro petróleo, porque da Rússia não há sanções do Conselho de Segurança ou das Nações Unidas relativamente à Rússia, como aconteceu relativamente à Coreia do Norte. Então, há uma dúvida de saber se estas sanções que são legais ou não do ponto de vista de direito internacional. Em todo o caso, as sanções existem, estas sanções que limitam da forma como esses países que são relevantes no mercado petrolífero podem adquirir ou vender este petróleo. Que, da meu ver, esta é uma das razões que explica esta falta de, vamos chamar, estes fatores que limitam a oferta. Quanto à demanda, a demanda é fraca. Estamos a falar que de uma demanda à volta dos 105 milhões de barris dia, mas existe muito mais petróleo disponível que pode facilmente ser colocado no mercado que excede dos 105 milhões de barris por dia. A Agência de Energia Internacional, no último relatório sobre petróleo, eles têm um relatório mensal, o relatório de agosto que tem como base dados estatísticos de julho, falam num excesso de oferta. Então, temos muito mais petróleo disponível e pode ser colocado rapidamente no mercado. Então, é um bocado estranho. Temos até preços acima dos 66 dólares o barril, como está o Brent. Nós estamos a trabalhar neste momento com uma perspectiva do preço do petróleo a 60 dólares o barril. A não ser que haja uma situação de catástrofe, uma guerra, um cenário geopolítico, a mim parece-me que o conflito ucraniano vai ser resolvido a breve trecho, e neste sentido, este conflito pode trazer muito mais petróleo russo para o mercado. Então é muito importante que os nossos ouvintes compreendam isso. E também aplica-se isto a outros produtos russos, como fertilizantes, como minério. Parte desses produtos estão dentro do regime de sanções, não estão proibidos de ser transacionáveis. O petróleo, que não foi proibido pelo G7 ou pelo mundo ocidental, são os Estados Unidos, mais a União Europeia, vamos falar dos principais, ser transacionado. Aquilo que foi colocado foram tetos ao preço desses produtos. Isso é que explica, em parte, porque é que o preço do petróleo anda com esta de volatilidade, além da demanda muito fraca. A procura agregada, como dizemos aqui em Portugal, mas a demanda anda muito fraca. Havendo que uma normalização das relações políticas e económicas entre os Estados Unidos e também a Rússia, parece-me inevitável com esta visita, vamos ter preços muito mais baixos. isto é quase inevitável. Quanto ao Irão, há uma incógnita, porque o Irão, como eu disse, tem um diferendo muito grande com Israel. Israel é um grande aliado dos Estados Unidos e parece-me que aqui há uma incógnita, embora eu acredite que a administração de Trump queira um acordo relativamente ao Irão. Isso pode significar mais petróleo e também mais gás natural no mercado. A outra questão fundamental que temos que considerar é o mercado de derivados. Isto é, temos um problema muito, muito grande a nível global na refinaria. Isto é, que sazonalmente temos problemas com diesel, temos às vezes problemas com gasolina, temos problemas com outros derivados, como por exemplo a fertilizantes, tanto petróleo como gás natural. E isso afeta o preço sempre.
É, e é exatamente nesse ponto que vem a minha segunda pergunta. Um dos problemas, né, nessa questão dentro do mercado do petróleo, me lembro que em uma das entrevistas você chegou a comentar isso, é em determinados períodos o próprio Estados Unidos ter dificuldade em retirar petróleo ali, porque eles retiram petróleo de xisto. Há uma dificuldade em você aprofundar nas reservas desse tipo de petróleo. E é aí que eles acabam olhando para outros mercados, Venezuela, né, Oriente Médio, enfim. Dito isso, né, a agência dos Estados Unidos, mais uma vez comentando que os estoques lá americanos estão menores do que os esperados. Temos aí um ponto, né, estoques menores do que o esperado, né, dito pela agência americana. E agora, Trump olhando mais uma vez, a gente também, eu lembro que a gente teve uma entrevista sobre isso, para a Venezuela. E agora, um olhar bélico, de fato, né? Falando, ó, tem tropas aqui, tropas sendo preparadas e treinadas para, se necessário, entrar na Venezuela. E esse entrar na Venezuela, além do lado político, o petróleo tem muita relação a isso. Olhando para esses dois pontos desse cenário dos Estados Unidos, esses estoques, essa dificuldade de xisto, e agora esse novo interesse em até mesmo usar material bélico, na Venezuela. O quanto isso pode impactar o mercado?
Isto é um excelente ponto. A questão dos estoques, realmente, a agência de, o Departamento de Energia dos Estados Unidos tem mencionado os estoques baixos, das reservas americanas, porque daquilo que acontece é, fala-se muito da manipulação dos preços do petróleo pela OPEP e os países produtores, mas os países consumidores também manipulam os preços que através das reservas estratégicas. Eu já mencionei aqui numa entrevista que isto foi criado a partir de 1973, quando houve o primeiro choque petrolífero, e nesse choque petrolífero recomendou-se que todos os países importadores ou consumidores relevantes tivessem níveis de estocagem para o seu consumo interno de 3 a 6 meses. E os Estados Unidos, que tipicamente mais os países da OCDE, isso também inclui países observadores como o Brasil, que tipicamente vendem este petróleo quando o preço do petróleo que está muito alto, eles vendem parte desse petróleo, quando o preço do petróleo que está baixo, eles compram. E realmente os níveis de estocagem não atingiram os máximos históricos e estão bastante em baixo. Isto é um fator que também pode afetar o preço do petróleo negativamente, no sentido de fazer com que o preço aumente. O outro fator que você mencionou é a questão da Venezuela. A Venezuela realmente é um país que tem um potencial enorme, país com as maiores reservas de petróleo do mundo, apesar de ser petróleo pesado, é um petróleo muito difícil de extrair. É por isso que a Venezuela, antes desta crise, antes destes problemas que a PDVSA teve, que é a estatal deles, eles exportavam parte desse petróleo como petróleo refinado. Isto é, eles refinavam, exportavam como gasolina ou diesel, parte deste petróleo, e o que era que exportado em bruto, era exportado para as refinarias americanas que estavam preparadas para receber este petróleo venezuelano. Só que a produção petrolífera venezuelana, por desinvestimento, por nacionalização de muitos poços, baixou e neste momento anda à volta dos 600 mil barris dia. Um país que pode facilmente produzir 3 a 4 milhões de barris por dia, caso haja estes investimentos, porque tem as maiores reservas provadas de petróleo, à volta dos 300 bilhões de barris de reservas aprovadas. Portanto, o Trump, não sei se ele vai intervir na Venezuela, mas a Venezuela é um país com potencial inacabado, um potencial enorme. Deveria ser a Arábia Saudita da região, um país rico e próspero, e não é. Aquilo que me parece é que, mesmo que haja investimentos agora, mesmo que haja uma mudança de regime, até haver efeitos para o petróleo, para que a produção venezuelana aumente, isto vai requerer muitos anos. Estamos a falar entre 5 a 10 anos. Isto não sei o que dizer. Eu tive um professor que chama-se Francisco Amonaldi, eu acompanho ele e falo com ele. É um dos maiores especialistas de petróleo, baseado nos Estados Unidos, na Rice University, e ele acompanha o sistema petrolífero venezuelano há décadas, e ele diz isso. Ele diz que nós estamos a falar de 5 a 10 anos, porque precisa de haver muitos investimentos. Investimentos no desenvolvimento desses novos poços, investimentos em plataformas, investimentos na refinação, investimentos na capacidade de distribuição. Portanto, é um projeto de longo prazo. Mesmo que haja uma mudança de regime, vamos dizer, imaginemos que mude o regime e a Venezuela se torne mais aberta ao petróleo. Então, isto não vai ter um efeito imediato nos preços do petróleo, pode ter um efeito no desenvolvimento interno da Venezuela e da região da América Latina como um todo, que é bastante rica em petróleo. Já falamos aqui do potencial do Brasil, o potencial da Guiana, também o potencial de países como Trinidad e Tobago, que fazem fronteira com também a Venezuela. A outra questão que se levantou é a questão a do xisto. O petróleo de xisto é um petróleo, 80% hoje da produção petrolífera americana é o petróleo de xisto, ou shale oil. Esse petróleo é muito caro de extrair, estamos a falar em custo de produção à volta de 50 dólares o barril, que significa que as margens de lucro, quando estamos a falar no preço WTI, que é o preço de referência americana, à volta de 60 dólares o barril, não é tão grande como estas empresas desejariam. A maior parte destas empresas são as que chamamos empresas independentes. São pequenas, que são médias empresas, grandes para o mercado americano, mas não são as majors, como a Exxon, como a Chevron, como a ConocoPhillips, apesar destas majors agora estarem na produção de xisto. O primeiro problema é o custo de produção, anda à volta de 50 dólares o barril. Para os nossos ouvintes terem uma ideia, o custo de produção na Arábia Saudita anda à volta dos 5 dólares o barril, isto é 10 vezes menos. Então, é um petróleo que só é competitivo quando o preço do petróleo é bastante elevado. O outro aspecto é que o ciclo de produção dos projetos do petróleo de xisto é um ciclo de produção muito mais rápido. Por exemplo, um campo convencional de petróleo pode demorar, em termos de produção, uns 30 anos, 10 a 30 anos. Quanto ao petróleo de xisto, o ciclo de produção, tratando-se de um petróleo não convencional, que exige químicos, exige injeção de água, exige da fratu o chamado hydraulic fracking, não é? Que é derreter as rochas ou fraturar as rochas, injetar químicos para extrair o petróleo, é muito mais rápido. O que significa que esses poços, que são pequenos, acabam muito mais rapidamente. Um dos maiores centros de produção é a Permian Basin, ou a bacia pérmica, que fica no Midwest americano, vamos colocar assim. E que tipicamente estas áreas de concessão, que são concedidas às empresas, demora muito mais rápido. Então, a estrutura económica de um poço não convencional de xisto é muito mais rápida e muito mais cara. Não é tão lucrativa como ir para a Arábia Saudita ou até ir para o pré-sal, que é bastante caro, mas o pré-sal, que pode chegar a ser muito mais barato em termos de custo de produção que do petróleo de xisto. Para dar um exemplo aqui aos nossos ouvintes, o Brasil, basicamente, que da sua produção anda à volta do pré-sal, e acho que são mais de 2 milhões de barris de petróleo por dia, quase tudo isso é do pré-sal. O Brasil produz 3 milhões, acho que 2 milhões no pré-sal. Então, a estrutura económica
Muito bem, acho que tivemos um problema ali com o link com a internet do Flávio, mas acho que a mensagem ficou bem clara, né? Opa, Flávio? Pode
Sim,
continuar
consegue
só.
ouvir?
Sim.
Sim. Dos critérios para averiguar qual é o partido que vai ganhar a eleição nos Estados Unidos é o preço do galão. Mas só que o Trump ele não consegue baixar o preço do galão sem destruir a indústria de xisto dele. Isto é, porque não é pouco competitiva relativamente aos rivais, tanto na Venezuela, que é um petróleo caro, é um petróleo pesado, como o Brasil ou mesmo os Estados do Golfo. Não sei se isso ficou claro. Então, a estrutura econômica do petróleo de xisto não é tão boa como do petróleo convencional. Ou qualquer empresa prefere um poço convencional a um petróleo de xisto. Ok? E
Muito
que
bem.
só se tornou viável graças aos preços altos que houve nos últimos 15 anos. Que, sem isso, o petróleo de xisto nunca teria tido este boom económico, esta revolução de xisto, como nós chamamos na indústria. É muito importante. Isso explica o porquê que também que o México, que tem um potencial de xisto muito grande, ou também a Argentina, não teve o boom que teve os Estados Unidos, porque não tem.
Creio que tivemos mais uma vez, né, a queda da internet. Mas acho que a mensagem ficou bem clara do Flávio, né? Infelizmente também. Flávio? Tá certo. Bom, Flávio, a gente teve alguns probleminhas, né, na sua internet no final da explicação, mas acho que ficou bem claro, né? Os preços aí variando, né? Preço de xisto pouco competitivo diante aí de outros países. Flávio, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Tá, obrigado eu e continuação de boa semana para todos.
Uma boa semana. E você continue conosco aqui ao longo da nossa programação. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.